Jess Call to Say I Love You, Marcela Bellas de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Sem Pecado, Sem Juízo. E no encontro de Dani Black com Laura Catarina, a gente ouviu a música de Vander Lee, Românticos.
Educador FM 107.5.
Domingo, na Educador FM, é dia de celebrar a música regional nordestina.
Eu campo de batalha de mim, passarinho que me faz de...
Você vai ouvir o melhor da música raiz, até os diálogos com tendências contemporâneas, nas mais variadas vozes e sotaques. Domingo, às 11 da manhã, é dia de música nordestina ao modo do programa Baião de 2. Aqui, na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br. Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM.
Melhor assim, sair da
Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71 99964-1908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Lembrando você que logo mais ao meio-dia tem um programa Multicultura aqui na 107.5. 11:35, a gente ouve A Maçã, de Raul Seixas e Paulo Coelho, na voz do Ney Mato Grosso.
Me mata, se não mata, fere. e me afaga a pele. Crescei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor. Caí nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai.
só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de qual céu, mas você vem. Assim, passou, nem parou, mas olha só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Solta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de qual céu, mas você vem.
Marcos Valle, Samba de Verão, de Marcos e Paulo Sérgio Valle. Malu Magalhães, Culpa do Amor, de Malu Magalhães. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem um programa Multicultura. Mas antes, a gente ouve Grace Jones, Lavigne Rose, de Edith Piaf. Musical muito bem sucedido, reunindo Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brau, os tribalistas, na canção Já Sei Namorar. E teve Vanessa da Mata, Ai Ai Ai, de Vanessa e Liminha. Obrigado por sua audiência, eu sou Moacir Mota, eu volto amanhã, à 1 da tarde, com o programa Toca Aí. Daqui a pouquinho tem programa Multicultura para você.
Sonosfera Educadora.
Educadora FM.
É sua, é da Bahia.
Joga as mãos pra cima. Vamos abrir a roda e balançar o chão da praça. Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educadora FM. Domingo, às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Vem Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educadora FM 107.5.
Multi. Artes plásticas,
teatro,
cinema, música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Olá, muito boa tarde. Agora 12:00 em ponto. Estamos começando mais um Multicultura aqui na sua 107.5, Educador FM. Hoje, quarta-feira, 15 de julho, na produção de estúdio Mariana Freire. Boa tarde, Mari. Na operação de áudio, Elias Batista e Davi Cerqueira. Boa tarde, Davi, Elias. E comigo na bancada, Bruna Ferraz. Boa tarde, Bruninha.
Boa tarde, Lizy Lobo. Boa tarde você também, ouvinte, que acompanha aqui a gente no Multicultura, na sintonia da 107.5, também por quem nos acompanha pelo aplicativo Educador FM 107.5, disponível para iPhone, plataforma Android. Fique à vontade, mande críticas, dúvidas, sugestões, tudo no nosso WhatsApp, 997-317762, 997-317762.
Então vamos aos destaques do programa de hoje.
Espetáculo resgata a história da heroína Maria Quitéria em Feira de Santana.
Sidney Magal celebra 60 anos de carreira com show histórico em Salvador.
E em nosso estúdio, um bate-papo com a cantora e compositora baiana Eloá Monteiro, que anima o Teatro Cambará nesta quinta-feira.
Tudo isso e muito mais hoje no Multicultura, que está só começando.
Multicultura.
Giro de notícias.
Mais de 200 pessoas são presas durante confrontos registrados nas cidades de Paris e Lyon após a derrota da França para a Espanha por 2-0 na semifinal da Copa do Mundo. Segundo informações do jornal britânico The Sun, ao menos 140 detenções foram feitas na capital francesa, motivadas por episódios de violência. Apesar dos confrontos, não houve registro de feridos graves nem de danos de grande proporção ao patrimônio.
E começa a ser pago hoje o lote especial de restituição automática do imposto de renda para pessoa física. Segundo o Ministério da Fazenda, 3,5 milhões de contribuintes vão receber mais de 460 milhões de reais em restituições. A consulta pode ser feita do site ou aplicativo da Receita Federal. O dinheiro será creditado na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF.
E segue suspensa a travessia marítima entre Salvador e Mar Grande, realizada pelas lanchas que saem do terminal náutico da Bahia no bairro do Comércio. A decisão foi tomada por causa das condições desfavoráveis de navegação provocadas pela chuva no litoral baiano. A interrupção do serviço segue orientação da Capitania dos Portos, depois do alerta emitido pela Marinha sobre a instabilidade climática e o mar agitado. A travessia para Morro de São Paulo é realizada pelo sistema semiterrestre.
E a probabilidade de chuva em Salvador pode chegar a 95% hoje e as rajadas de vento podem atingir até 42 km por hora ao longo desta semana. Intensidade classificada como forte. Segundo a Codesal, a partir de amanhã, a frente fria deixa de atuar sobre a capital baiana, mas um corredor de umidade continuará favorecendo a formação de nuvens e mantendo as condições para a ocorrência de chuvas.
Agora, 12:04, muito boa tarde, você que está aqui na sintonia da Educadora FM, estamos com o programa Multicultura no Ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fique à vontade para participar, mandar sua mensagem aqui de texto para a gente no 719-9731-7762, faça o programa com a gente. Olha, a gente está com, aqui em Salvador, né, recebe a partir de hoje, gente, a Exposição Internacional Pure Gold Upcycle Upgrade, né, que reúne aí obras de designers de diversos países criadas a partir de materiais descartados. A mostra, ela chega ao Museu de Arte Moderna da Bahia para propor uma reflexão sobre sustentabilidade, criatividade e consumo consciente. E quem acompanha, né, a abertura e traz as primeiras informações é a nossa repórter Mônica Lamego. Boa tarde, Mônica. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí no MAN.
Boa tarde, Lise. Boa tarde, Bruna. Boa tarde também aos nossos ouvintes da Educadora. Por aqui está movimentado, tá? A gente já recebeu bastante gente, também recebemos informações de curadores, as pessoas expositores que estão aqui também. E muita, muita obra linda e criativa, de fato. Estamos hoje no MAN, né, uma exposição internacional, a Pure Gold Upcycle Upgrade, que reúne 76 obras de 53 designers de diferentes nacionalidades, onde transformam materiais descartados e resíduos industriais em peças inovadoras, propondo assim uma reflexão sobre sustentabilidade, criatividade e consumo consciente. A exposição, ela está aberta ao público aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia, UMAN. Começa hoje às 18h e fica disponível aí um pouco mais de um mês, até o dia 30 de agosto. A entrada, ela é gratuita. Eu conversei com uma historiadora que também é designer e curadora, Adélia Borges, que compartilhou um pouco sobre a importância de projetos como esse para a nossa sociedade.
Mônica, então, a gente teve um probleminha técnico, né, mas já a gente vai resolver essa questão do áudio, né, essa entrevista que a Mônica fez lá diretamente, né, do MAN, acompanhando essa exposição internacional, né, que segundo ela já está bem movimentada aí nessa abertura, né, e abre, na verdade, para o público mais tarde, às 18h, e ela está aí nessa abertura fechada, né, para a imprensa, o pessoal já vai percorrer lá e conhecer em primeira mão todas essas obras que estão no local. Então, daqui a pouquinho, a gente já temos, então, vamos ouvir essa entrevista que a Mônica fez.
Obrigada pela sua participação aqui na Educadora. Diante aí da sua vivência, né, são 22 países que você palestra e também está aqui como curadora, né, historiadora. Conta pra gente, a exposição, ela mostra que aquilo que seria descartado pode ganhar uma nova vida por meio do design. Que reflexão vocês esperam despertar no público sobre o consumo e a sustentabilidade?
Boa tarde. Então, gente, em primeiro lugar, a gente está muito feliz de estar aqui na Bahia. Esse museu foi inaugurado há 63 anos, o Museu de Arte Moderna da Bahia, com uma exposição cuja matéria-prima era o lixo. Era uma das exposições que abriu, se chamava Nordeste, e tinha a curadoria da Lina Bardi. E a gente espera, com essa exposição, mostrar que a gente precisa, ao consumir objetos, ao comprar objetos, a gente precisa refletir também sobre que planeta a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. É uma exposição que vai instigar as pessoas a pensarem nessa possibilidade de cada um ser o designer na sua própria vida. A gente tem essa capacidade criativa e isso brasileiro, ele dá aula disso, ele é pós-graduado nisso, né? E aí também tem essa reflexão, porque o que é lixo para uma pessoa pode não ser lixo para outra. Então você vê que tem coisas que poderiam ser consideradas lixo, mas que foram transformadas em algo muito lindo e muito valioso. Daí que vem o ouro puro, né? Do título da exposição.
Pois é, isso então. Então fica aí nessa dica dessa exposição para você acompanhar, né, lá no MAM. Obrigada aí, Mônica, pela participação.
E agora a gente segue com o nosso programa Meio Dia e 9. Você pode participar também, mande mensagem no 997-317762. Vamos agora de teatro. A história de Maria Quitéria, uma das heroínas da independência da Bahia, volta ao palco nesta quinta-feira em Feira de Santana. Rafael Lopes.
A peça Quitéria presta uma homenagem à baiana Maria Quitéria, reconhecida como uma das principais personagens da independência do Brasil. A montagem reconstrói alguns aspectos curiosos da vida da heroína, como explica o ator Lion Guimarães, que faz parte do elenco.
A peça Quitéria é um espetáculo escrito e dirigido por Giovanni Mascarenhas e se propõe, né, a contar a história da vida de Maria Quitéria, né, para além dos atos de heroísmo, mas também as dificuldades que ela enfrentou, né, ao longo de sua vida. É um espetáculo musical, então os atores cantam, dançam, tocam instrumentos, tudo ao vivo. É um espetáculo muito interessante de ser assistido, ainda mais porque conta, né, de uma grande heroína, uma grande personalidade da nossa querida cidade de Feira de Santana.
Maria Quitéria é considerada a primeira mulher a se alistar nas Forças Armadas Brasileiras, mas precisou se disfarçar de homem para participar das lutas pela independência em 1822. Esse é um dos episódios centrais da encenação.
Emissários foram até a casa dela para pedir para que o pai ou que homens dali se alistassem, né? E encontraram essa rejeição ali da parte do Gonçalo, né? Que era o pai de Maria Quitéria. Ela confrontou o pai, né? Então, assim, é uma cena, inclusive, interessante que a gente tem na peça, né? Uma das cenas que a gente mostra esse símbolo de força, né, de enfrentamento dela, que ela queria lutar pela liberdade, né, mas ela era mulher, então na época não se aceitava mulheres lutando numa guerra, e aí ela se disfarça de homem. A gente até brinca que a Disney fez isso com um personagem fictício, e a gente aqui em Feira de Santana, no Brasil, teve a nossa própria personagem real, né, uma mulher que de fato teve toda essa coragem, toda essa força para poder lutar pela independência da Bahia e consequentemente do Brasil, né, porque enquanto a Bahia não tivesse de fato independência, o Brasil não seria independente.
A construção do espetáculo resulta de pesquisas realizadas em parceria com historiadores, buscando retratar diferentes aspectos da vida de Maria Quitéria e do contexto histórico.
A gente fez uma pesquisa bastante profunda, né? Chamamos historiadores, pegamos muitos documentos da época para estudar, assim, sobre o processo, né, de encenação. É muito complicado você encenar de personagens reais, né, que existiram. Então você tem que fazer uma biografia muito cuidadosa, você tem que pesquisar. E o que mais nos chama a atenção é esse símbolo mesmo de coragem dela, né? Porque ela teve que enfrentar a fúria do próprio pai para poder lutar pela liberdade da nossa nação.
O espetáculo Quitéria será apresentado nesta quinta-feira no Teatro do Sesc, em Feira de Santana. As sessões acontecem às 9:30 da manhã e às 14:30 da tarde. Os ingressos custam R$5 a meia entrada e R$10 a inteira. Rafael Lopes para Educador FM.
Sei que minha vida louca não te agrada, amor. Que é muita onda pra tu segurar. Saia curta, palavrão, nem nascer de novo só pra te agradar. Sei que minha vida louca não te agrada, amor.
Pois é, já percebeu, né, que o clima dessa quarta-feira aqui no estúdio é musical, porque o Júlio das Pretas ganha trilha sonora nesta quinta-feira com o show Samba da Mulher Demais, da cantora e compositora Eloá Monteiro.
A apresentação acontece às 20h no Teatro Cambará, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, com um repertório autoral que celebra a ancestralidade, a memória e o protagonismo das mulheres no samba. E para falar sobre esse encontro, a gente recebe aqui no estúdio a própria Eloá Monteiro. Seja muito bem-vinda, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, Axé. Eu que agradeço. Vamos Achei. Falar desse samba aí.
Isso aí, bem-vinda, Eloá. Então, pra gente começar, né, como eu comentei aqui logo no início, aqui na abertura, o show ele acontece dentro da programação do Júlio das Pretas, né? Como é que esse contexto, ele dialoga, né, com a proposta artística de Samba da Mulher Demais?
Olha, meu trabalho como um todo dialoga sempre com essas pautas, né? Eu, como compositora, uso muito um conceito que Conceição Evaristo sempre fala, que é sobre a escrevivência. Eu falo das minhas vivências, falo de muitos conteúdos de afirmação. Então, acabo me colocando sempre como uma mulher negra vivendo, né, as coisas ao seu redor. Então, não tem como eu me afastar e separar esse papel racial de todos os outros papéis que eu tenho na minha vida. Então, acaba que eu tô sempre... inserida nesse assunto, assim, né? Não teria como eu, como artista, como poeta, como escritora, como cantora, ser diferente, né? Em julho.
Verdade. Verdade. E esse título, né, que traz a expressão mulher demais, o que é uma mulher demais? O que é que essa escolha representa?
Vocês já devem estar imaginando, né? É babado. Uma mulher demais é inspirada. Esse Samba da Mulher Demais é inspirada na música do meu EP, em homenagem ao samba, que foi o EP Agô, que teve maior repercussão, a parceria com Jeff Rodrigues, roda direto aí na programação da Educadora, né? E é uma música que fala sobre esse empoderamento feminino, no sentido de o boy tá insatisfeito, então significa que eu sou mulher demais pra essa criatura, e não que... eu tenho algum defeito, etc. Então, isso vai para todas as girls. Todas as mulheres demais, né? Que não precisam se apertar, se espremer para caber. Então, às vezes, é o caminhãozinho que é pequeno demais, você é areia demais, entendeu?
Verdade.
Então, é tudo demais. E nesse samba, eu vou estar com mais três mulheres demais. Tem uma equipe majoritariamente feminina, maravilhosa. Então, a gente... vai fazer um samba de exaltação de todas as mulheres, sobretudo a mulher negra, né?
Perfeito. Agora, suas músicas, como também a gente comentou, elas falam, dialogam, né, com ancestralidade, fé, mar, baianidade. Como é que esses elementos, né, como é que eles se conectam, né, na construção das suas canções?
E como eu disse, né, começou de uma forma muito intuitiva. E eu já trouxe isso em outras entrevistas. Eu, quando fui adultecendo, da adolescência, eu já era muito poeta. Eu vivi uma experiência, assim, afetiva muito complicada. E eu comecei a sentir o processo do preterimento mesmo da mulher negra e essas coisas que ferem muito na adolescência, né? Então, começou nesse lugar muito intuitivo e muito terapêutico. Era uma escrita para me salvar. Então, falava dessa vivência para me salvar, para me curar. E nesse lugar, eu dialogava não com as pessoas que estavam ao meu redor, que apresentavam desafios naquele momento, mas com o mar, com a minha baianidade, com a paisagem, com outras coisas, né? Então... com o tempo eu acabei me firmando nessa identidade mesmo de ser uma mulher negra, baiana, que vai falar da sua realidade. E naturalmente esses temas reaparecem de vez em quando, traduzindo a minha realidade, não só no interior, que era a minha cidade natal, como em Salvador, que é a minha cidade de residência hoje. E que eu homenageio também, e não consegui largar essa mania de falar do que eu vejo, do que eu sei, né? Eu parto do princípio do que eu não vivo, eu não sei.
Agora você falou um pouquinho dessa questão das músicas trazer alguns desafios por qual você passou. E muitos artistas revelam isso, que às vezes a dor, né, faz... nasce da escrita, muitas vezes a dor, né? Vem, traz essa inspiração. Você sente isso também, assim, na hora da composição?
Demais, assim, né? E é legal pro público que for amanhã, que conseguir acompanhar o Samba da Mulher Demais, perceber uma trajetória, uma narrativa dessa mulher que sai da dor e também aprende a celebrar por meio da sua canção. Eu acho que as músicas mais recentes, elas conseguiram alcançar um lugar de mais leveza, de mais celebração, de exaltação dessa mulher que se torna essa outra mulher que tem mais autoestima, que tem mais segurança para enfrentar as coisas. E aí dá para perceber na poética e na coisa, né? Esse caminho, essa narrativa da mulher, da artista que cura, que escreve para curar, que escreve como fuga, como remédio. E caminhando até chegar essa artista que celebra a beleza, a vida e exalta a força, né?
Isso vem, de certa forma, dentro do samba. O samba, né, aparece assim. Porque eu acho interessante, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, né, onde tem estrangeiros reagindo a músicas brasileiras, né? E o que mais deixavam eles surpresos era o quê? As letras, às vezes, eram tristes, né? Umas letras assim, e com samba, né? Com uma musicalidade, né? Digamos, mais dançante, né? Então, aí você fala que traz um pouco dessa trajetória, desses desafios, também pra dentro de um samba, né?
E olha que eu tenho dois álbuns gravados, os dois participaram do selo da Educadora FM. Eu sou super orgulhosa disso. E o primeiro eu passei em outros estilos, mas também tem esse traço de ser irônico, porque chega a ser irônico, né? A gente tá dançando e fazendo gracinha com a desgraça,
sim,
sabe? Com o fundo do poço. Uhum. E aí a gente vai ouvir as músicas de Arrocha, meu Deus, é cortar pulso, entendeu?
Sim. E o samba fala muito de tristeza também, muito. Uhum. De uma forma bem intensa, inclusive. Pra quem tá chegando agora, né? Vamos situar o pessoal que tá ouvindo. A gente conversa com Eloá Monteiro, falamos sobre o Júlio das Pretas e falando também da quinta-feira, que tem um show Samba da Mulher Demais, com ela mesma, cantora e compositora, que fala aqui pra gente que, além de cantora e compositora, é colega nossa jornalista. Então, conte como é que essa escrita, esse olhar sobre a realidade influenciam nesse processo de composição. Você usa isso em alguma vertente sua?
Olha, gente, em tempos de IA e chat GPT.
Tá difícil.
Desafiador.
Uma graduação que ensina a gente a escrever e a se expressar, uhum, de muitas formas diferentes.
E ter responsabilidade, né, sobre o que escreve.
Ter responsabilidade, entender a importância da comunicação, da linguagem, de cada conteúdo, é um prêmio, né? Às vezes, no começo eu brigava muito com essa formação, porque foi uma coisa meio impensada. 17, 18 anos, a gente não entende direito o que é da vida. Eu fui acabando, passei no vestibular, fui morar em Minas Gerais, fiz o curso lá. E achava que não tinha nada a ver, me arrependia de ter feito curso, eu devia ter feito música e tal. E hoje eu entendo o quão útil foi pra mim. Todas as redações, 1, 2, 3,
5 mil.
Web, rádio, TV e tudo que me complementa essa oportunidade. Então, eu tenho um livro publicado sobre Umbanda, que foi meu TCC, que foi publicado pela Universidade Federal de Viçosa, que chama Povo de Santo, Umbandista de Viçosa. Então, desde lá de trás, por ser de uma família brasileira comum, que tem muitas etnias ali apresentadas, eu questionava alguns comportamentos racistas dentro do seio familiar. E aí foi a minha primeira publicação como jornalista. Então, eu saio da escrita jornalística para também me expressar por meio da música, mas sem abandonar a escrita, né? É uma escrita poética, mas não deixa de ser escrita. E vem ainda curando e trazendo outras visões da realidade que me incomodam e que às vezes eu desejo transformar por meio da arte, né? É isso.
Maravilha. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do samba, né? Como é que você também enxerga, você como mulher, né? Mulher preta que faz samba. Como é que você enxerga, né, o papel das mulheres nessa renovação do gênero?
É poder puro, né? Eu penso na cidade como Salvador, nesse território sagrado que participou do nascimento, né, do samba, digamos. Uma cena majoritariamente masculina, de muito, muito, muitos homens tocando, né? Sobretudo percussão. Então a gente consegue dar esse grito de liberdade, assumir todos os instrumentos com excelência para fazer um samba na zona nobre da cidade, que é a Casa Rosa, é uma grande vitória, não só para a população negra, como para nós mulheres. acho bem simbólico, bem emblemático, assim, né? Ter uma banda composta de mulheres. Porque não é uma tarefa fácil, é, na verdade, realmente um posicionamento político, uma postura que envolve muita convicção, assim, e muita disciplina, constância, sabe? Lealdade à causa, porque senão você acaba realmente esbarrando em dificuldades, assim. A quantidade de mulheres que tocam instrumentos e que fazem música nos bastidores, no lugar em que geralmente os homens ocupam, como na técnica, minha técnica de som é uma mulher, chama Mariana Lago, no meu baixo, Carol Pepa, na direção musical e no baixo, Deia Azevedo na percussão, Giovana Franco no violão. Essas mulheres todas, em geral, elas não são estimuladas na infância a pegar um instrumento, elas não são estimuladas a vadiar na boemia com seu violão. Então fica tudo um pouco mais dificultoso ali. Então, a primeira